Audiobook Grátis apresenta, quando Zeferino entregou a carta com um gesto soberbo da sua intervenção entre o fidalgo e o rei, o Cerveira olhou para o sobrescrito com estranheza, e disse que a carta não era para ele e lia, ao conde de Quadros, general do exército real. Isto que diabo é? É isso mesmo, fidalgo, isso que aí está viu eu com estes olhos escrever é o rei o senhor Dom Miguel, ontem à noite, das 9 para as 10. O senhor conde é vossa excelência mesmo, e eu sou sargento-mor das lamelas, lá ficou meu nome no livro e mais o de meu pai, que foi despachado coronel por el rei. O teu pai? Coronel, é como diz. Ora essa. Coronel. Caramba, disse, despeitado, parecia-lhe iníquo a promoção, mais ocorreram-lhe os velhos caprichos análogos de El Rei e as injustiças de algumas patentes superiores desde 1828 até a convenção. E abriu a carta com moderado entusiasmo. Parecia que a sua razão emergida, restaurada depois de 2 horas bem roncadas, de papo acima, queria duvidar da autenticidade de um Dom Miguel que fazia sargento-mor um pedreiro, e coronel um reles alferes que passara das milícias de Barcelos para a infantaria. Achava natural e plausível em si as charlateiras de general e a coroa de conde mais as mercês feitas aos dois plebeus. Caramba, uma intermitência de juízo. Enfim, abrir a carta e lera para si com uma custosa interpretação, ora aproximando, ora distanciando o papel dos olhos. A pouco e pouco, desavincou-se-lhe a fronte carregada, iluminaram-se-lhe os olhos, coava-se-lhe no sangue o suave calor do convencimento. Lia coisas que lhe evidenciavam um senhor Dom Miguel autêntico, o autor da carta. Conhecia-lhe a letra. Lembrava-se muito bem, era assim e então a assinatura, Miguel, rei, era tal qual. Chegou a um certo período que devia impressioná-lo mais pela mudança súbita que lhe transluziu no semblante. Depois dobrou vagarosamente a carta. O Zeferino esperava a confidência do conteúdo, mais o fidalgo, apesar da nobilitação do sargento-mor, continuava a considerá-lo pedreiro que lhe fizera os canastros e reconstruir as paredes da cozinha. Não estava sás bêbedo para confidências. Conta lá o que te aconteceu, Zeferino. E sentando-se, meteu o saca-rolhas à botija de Holanda. O Zeferino contou tudo com muita particularidade. Descreveu a figura do rei, as barbas que metiam respeito, pausava com eles os dizeres, dando ao braço direito, com a mão aberta, um movimento compassado. Repetiu, piorados na forma, os elogios que o senhor Dom Miguel fizera ao seu amigo Cerveira aqui, quando estava a escrever. Perguntou se o conde de Quadros tinha filhos. O fidalgo sentia muita sede. Misturava de meias a genebra com água açucarada. E ao passo que lhe sorriam as alvoradas do seu mundo fantástico, e as trevas da razão se desteciam, crescia-lhe o interesse na narrativa do pedreiro. Reperguntava pormenores já respondidos. Não havia já no seu espírito passageira sombra de dúvida. Era o seu amigo Dom Miguel quem estava em São Gens de Calvos. E, se ele fizera coronel o plebeu das lamelas e sargento-mor o pedreiro, foi de certo com a intenção de o obsequiar a ele, para lhe mostrar com que prazer recebera sua carta. Sua majestade disse-me que estimava lá ver-me com outra carta do senhor conde, enquanto não ia lá abraçá-o, esclareceu Zeferino. Tens de lá ir amanhã. Aparece cedo. Pronto, senhor. Mas, se vais para casa, passa pelos pombais e dá parte ao padre Rocha que preciso falar-lhe hoje à noite ou amanhã cedo. O padre Rocha preferiu vir de manhã, antes dos transportes cívicos do tenente-coronel. Repugnava-lhe o ébrio e professava uma sincera compaixão pelo homem. Pouco depois do sonado, o capelão de Dona Andresa estava em Quadros com um grande interesse. Queda salvar o vizinho de uma ratoeira armada ao seu dinheiro, ou convencer-se de que realmente o príncipe proscrito estava no conselho da póvoa de Lanhoso. Chegaram pouco tarde. O Cerveira Lobo já tinha matado o bicho copiosamente, um bicho muito antigo, invulnerável, que não se afogava em pouca genebra. Não há dúvida, padre Rocha. Cá está o homem, exclamou o fidalgo. Mal, disse consigo o padre, quando lhe apanhou em cheio as inalações alcoólicas do bafo. Então é certo, senhor tenente-coronel? Se me quer chamar o que eu sou, amigo padre Rocha, chame-me general e conde. Veja. Ó. Oh. Sim. Muitos parabéns, senhor conde, muitos parabéns. Quanto fogo, e lia o sobrescrito. Pode abrir e leia alto, muito boa forma de letra, sim senhor. É do próprio punho do senhor Dom Miguel? Leia e verá. É dele mesmo. Conheço a assinatura muito bem. Tal qual, sem tirar nem pôr. Vai um copito? Perguntava com a botija inclinada sobre o cálice. Muito obrigado a Vossa Excelência, tenho de dizer a missa, senhor Dona Andresa, às 10 horas. Leia lá então. Olhe que o nosso homem estudou. Explica-se muito sofrivelmente. Veja o padre que espiga se eu lhe mando uma carta escrita para aí à toa, fiem. Bem diz a nação que andava a estudar lá por fora. Se dá licença, leio, interrompeu o padre com impaciência curiosa. Vá lá, e puxou a cadeira e a botija para junto do capelão. Velho, honrado e leal amigo, Vasco da Cerveira Lobo, conde de Quadros e general dos meus exércitos. Eu é o rei e vos envio muito saudar. Não podeis imaginar o grande prazer que senti quando ouvi o vosso nome e o li escrito no final da vossa mais que todas preciosíssima carta. Fim. Interrompeu o Cerveira. Muito bem, e prosseguiu lendo. Muitas vezes me lembrou no desterro de 11 anos o vosso nome, porque não podia esquecer o de um amigo que tão de perto conheci e tanto me acompanhou nas alegrias da minha mocidade. Eu não lhe disse, padre, que o rei e mais eu tínhamos feito pândegas rasgadas quando éramos rapazes. Sim, senhor, vês, tínhamos dito. Ora aí tem, eu nunca minto. Ah! Que bambochatas, e recordava-se com os olhos num espasmo entre a saudade e as iniciativas da borracheira. Continuo, se vês permite. Ande lá, quem te viu e quem te vê, Cerveira Lobo, disse com tristeza, muito abatido. Padre Rocha encarava-o com piedade, sentia ânsias de abraçá-lo, e dizer-lhe, ande lá. Leia, que o melhor está para baixo. Logo que cheguei a Portugal chamado por amigos de primeira ordem e fui para aqui enviado, perguntei se ainda eres vivo. Alegraram-me com a resposta mais delicadamente e me obrigaram a não escrever a alguém, enquanto o triunfo infalível da minha justiça dependesse de certas negociações, pendentes entre as nações da Europa e o meu ministro em Inglaterra, o Ribeiro Saraiva, que muito bem deveis conhecer de nome. Tenho eu sido violentamente acusado pelos meus próprios amigos de ter sacrificado os meus direitos aos meus caprichos, submeti-me às deliberações da Junta de Lisboa e por isso vos não escrevi para vos abraçar e chamar para meu lado. O Cerveira começou a soluçar com a cara coberta de lágrimas, que destacavam no rubor da epiderme. Então que é isso? São lágrimas de alegria? Perguntou o padre. Se são, deixei-as correr. Qual alegria? Estou velho, já não posso fazer nada a favor de El Rei. Este pulso, e retesava o braço. O padre assustava-se. Ora leia para baixo, que está aí uma passagem muito bonita. Nunca me esqueceu nem jamais esquecerá que eres o tenente-coronel dos meus queridos dragões de Chaves que fostes vós o comandante da carga solene que sofreram as tropas liberais numa das primeiras surtidas do Porto e que fostes traiçoeiramente arrastado pelo infame general Urbano quando com outro infame, o coronel Albuquerque, fizeram acabar desonrosamente na chamusca os últimos esquadrões do regimento de Chaves. Mas vós, honrado Cerveira, ficastes ileso da ignominia geral, porque rejeitastes o perdão e dissestes que eres um prisioneiro de guerra, e aceitáveis as consequências da vossa posição. Foi assim, exclamou o Cerveira erguendo-se de salto. O Saldanha era meu capitão quando eu era cadete e conhecia-me. Mandou-me chamar à sua presença que me fizesse liberal, e me entregavam a minha espada e eu, batia duramente no peito com as mãos ambas, eu, padre, eu, aqui onde me vê, disse-lhe que levasse o diabo a espada para as profundas dos infernos e que a minha espada tinha me dado o senhor Dom Miguel I, e que ele me daria outra, quando fosse precisa. Ficaram estarrecidos e o patife do Saldanha, que tinha sido um realista de todos os diabos, quando era o gajo da Isabel Maria, chamou-me estúpido. E eu, vai não vai, estive a mandá-lo. Disse o resto. O padre riu-se, e pediu-lhe licença para continuar a leitura, porque se chegava a hora de ir dizer a missa. Ande lá. Desgraçadamente o vosso heroísmo e amor à minha causa legítima não foi muito imitado. Eu perdi a coroa, mas a perda maior foi a de amigos como vós, bem poucos, mais que valem um remo. Torne a ler esse bocado que é coisa muito profunda, ó padre Rocha. Fez-lhe a vontade, O Rocha também admirava, e de si consigo dizia que o rei tinha bom palavreado sentimental, ou que o impostor não era qualquer pedaço de asno. Continuou: vou responder com repugnância e tristeza as últimas linhas da vossa carta em que me ofereceis liberalmente recursos. Eu vivo há 12 anos dos benefícios dos meus vassalos, seria loucura fingir que não preciso que mós prestem hoje. A demora que tem havido no meu aparecimento aos meus amigos e partidários não me explicam, mas suponho que é falta de dinheiro. Sei que minha irmã, a senhora infanta Dona Isabel Maria, deu 50 contos para começar o movimento, e esse dinheiro está em poder de um doutor Cândido Rodrigues Álvares de Figueiredo e Lima, Lente de Coimbra. Mas o que são 50 contos para sustentar uma insurreição em que há de haver necessidade de sustentar, de vestir e de armar 100 mil homens? Vós, meu honrado amigo, que sois militar, compreendeis que nada se pode fazer sem que os poderosos, os opulentos, cooperem com a minha boa mana a senhora Dona Isabel Maria. Dizem-me que tenho amigos muito ricos que hão de aparecer a tempo, mas eu necessito de preparar a ocasião em que eles prometem aparecer. A primeira voz tenho a certeza de levantar 12 mil homens num pequeno círculo de léguas, mas não me atrevo a fazê-lo, a tentá-lo, sem me ver bastante provido de recursos, para não recear o pior dos inimigos que é a necessidade. Portanto, muito amado conde, meu valoroso general, aceito o vosso empréstimo e tomarei da vossa fortuna 3 contos de réis, que vos recompensarei com o menos, que é o dinheiro, e com o mais, que é a minha eterna gratidão. Deus Nosso Senhor vos tem em sua santa guarda. De São Gens de Calvos, aos 12 de maio de 1845. Miguel, Rei. Esta carta não confirmou nem removeu as suspeitas do padre Rocha. Quando Cerveira lhe perguntou, que tal? O que dizia ele? Dobrava a carta vagarosamente, encolhia os ombros e respondia, enfim. Não sei, não sabe o quê? Lá que eu lhe levo o dinheiro, isso levo. Pudera não. Tudo o que eu tiver até a camisa do como. Ou se é amigo ou não se é amigo, hein? Que diz a isto, padre? Se quem escreveu esta carta é o senhor Dom Miguel, faz vez o que deve, porque faz o que pode mais, seria bom ter a certeza, de que é o rei que me escreve. Sim. A prudência. Há muito maroto por esse mundo. O padre está então a ler. Cuida que eu lhe dava o meu dinheiro sem o ver? Hei de vê-lo com estes, e ouvi-lo falar primeiro. Mas deixe-se de asneiras, padre Rocha. É tão certo Deus estar no céu como ele estar em Calvos. Bem, atalhou Rocha apressado, erguendo-se, quando vai vez a Calvos? Hoje é terça-feira, a roupa chega de Braga na sexta, e parto no sábado. Ora agora, vou lá mandar o Zeferino a dizer-lhe que vou beijar-lhe a mão e levar-me os 3 contos. Se faz favor, escreva-me aí 2 linhas, só 2 linhas, a dizer isto. O padre escreveu, e saiu muito preocupado. Celebrou a missa a Dona Andresa, e pediu-lhe licença para se ausentar por 3 dias. Relatou à fidalga suas desconfianças, o dever que se impunha de salvar o pobre idiota de alguma cilada sua imbecilidade, e talvez de um roubo à mão armada. Mas quem sabe se é na verdade o Dom Miguel que lhe pede o dinheiro? Refletia Dona Andresa, discreta e sensibilizada. É o que eu vou saber.